Bom dia. Quero agradecer ao convite do senador Rodrigo Hollenberg, agradecer por ter a chance de nós trazermos aqui algumas informações a respeito de Águas Lindas de Goiás. E não só de Águas Lindas, mas do entorno como um todo. O coronel Jailson Ferreira citou da criminalidade no DF. Eu não sei se ele tem, ou os senhores aqui presentes têm a informação, que de sábado até ontem, 11 horas da noite, aconteceram no DF 13 homicídios. De sábado até ontem, 11 horas da noite. Não sei se os senhores viram essa notícia hoje. E porque o que me assusta? Eu sou uma cidadã aguaslindense, cidadã eleitora e defensora, tá, com bandeira, faixa e cartaz daquela cidade. Esclarecendo um ponto, não sou candidata a nada, eu sempre falo isso. Detalhe, sou mulher de programa, tá, gente? Eu não posso esquecer esse detalhe de ser mulher de programa. Faço rádio há muitos anos, né? E eu sempre digo, eu sou mulher de programa. E eu defendo aquela cidade com unhas e dentes. Então, as notícias que o pessoal faz do entorno, eu não vejo muita gente comprometida realmente com aquelas comunidades. Eu redigi um texto. Mas antes de ler o texto para os senhores e as senhoras aqui presentes, eu gostaria de fazer a colocação. Os assassinatos, normalmente tudo que acontece em Brasília, a culpa é nossa. Agora não, a realidade está provando que as pessoas que matam no DF não são as mesmas que matam no entorno. Principalmente que não ia dar tempo de matar aqui, correr e matar lá. Senador, uma coisa muito mais séria do que a gente imagina, olhando para a contextualização de tipo de segurança nós precisamos. Tá? Porque a segurança, nós precisamos só de mais policiamento? Não, nós não precisamos só de mais policiamento. Existem programas que realmente ajudariam muito na questão da segurança, mas, infelizmente, os poucos projetos que são criados, eles são cortados sem explicação e a gente fica sem pai nem mãe. Desculpem. Eu espero que os senhores não critiquem, não critiquem muito a minha forma de falar, mas quem faz rádio, no meu caso, e depois assume um projeto social como é o SEAV, esclarecendo para os senhores. O SEAV é um centro de atendimento a vítimas de crimes. Eu estive coordenadora do SEAV, do DF e de Águas Lindas de Goiás. O SEAV foi criado para proteger vítimas de crimes. Então, o que que acontece? Foi levado para Águas Lindas por mim, né, porque eu trabalhava para uma ONG que gestionava o projeto. Então, eu levei para Águas Lindas. Não teve apoio político, não teve ninguém se beneficiando do projeto, só a comunidade. E ele estava em Águas Lindas, ficou em Águas Lindas de 2008 até 2011. Foi encerrado no dia 6 de dezembro de 2011 pela Secretaria de Direitos Humanos, que era um projeto que era sustentado pela Secretaria de Direitos Humanos, com uma equipe interdisciplinar, que tinha um psicólogo, um advogado e um assistente social. E, senhores, eu não gostaria que vocês estivessem na minha pele depois que o SEAV foi encerrado. Vocês não sabem o que é você acordar 2 da manhã com um policial ligando para você. Dona Rosa, pelo amor de Deus, me socorra. Eu tenho uma mulher espancada, uma criança de 6 meses espancada e uma menina de 13 anos estuprada, que nós não temos para onde levar e nem para onde encaminhar para receber orientação psicológica. E eu sento e fico pensando, eu vou fazer o quê com esse povo? O projeto era federal. A Secretaria de Direitos Humanos simplesmente acabou com o projeto em todo o Brasil. E vamos criar uns centros de referência, foi a notícia que nos deram. Mas vamos criar um centro de referência. Essas informações vieram da Secretaria de Direitos Humanos, só vieram as notícias. Nós estamos no dia 2 de abril de 2012. Essas notícias do centro de referência começaram em junho de 2011. Acabaram os SEAVs e não se tem notícia do centro de referência de direitos humanos. Detalhe: Águas Lindas não seria beneficiado com um desses centros. Então, o que que aconteceu? Não, a gente faz o projeto, muda-se o governo. Bota-se outras pessoas para coordenar as secretarias, os gabinetes, a Secretaria de Segurança, onde querem que mudem as pessoas, mas não estão preocupados com como aqueles projetos atendiam as comunidades. E isso é muito complicado, porque você senta dentro de um gabinete, me desculpem, tá? Você senta dentro de um gabinete, tá? Mas você não sabe como é que a coisa funciona na base. Ninguém vai lá para saber. Não, vamos fazer isso porque é melhor. Melhor até quando? Melhor quanto e melhor para quem? Tá? Isso não está sendo questionado. E eu trabalho na ponta, eu trabalho com pessoas carentes que são agredidas, crianças de quatro anos estupradas pelos próprios pais, e que a gente tem que acompanhar. Tá? E agora nós não temos como fazer com esse pessoal. Por isso eu redigi um texto que eu gostaria de ler para os senhores. O que eu estou fazendo essa colocação é porque o olhar que tem para Águas Lindas, aliás, para o entorno como um todo, é que só mora marginal, só mora ladrão. O DF está no estado que está de violência por causa do entorno. Não, no DF também tem ladrão. A prova é que 13 homicídios nesse final de semana aconteceu dentro do Distrito Federal. Não se está falando de homicídios no entorno. Em Águas Lindas aconteceram 3, mas não se está somando os 3 de Águas Lindas com os 13 do DF. Foi dentro do DF que aconteceram os crimes. Será que esse pessoal saiu de Águas Lindas correndo, matou, voltou para matar os 3 lá? Não é isso que nós estamos questionando. A gente precisa de policiamento, sim, mas nós precisamos de policiais que tenham pelo menos o prazer de se levantar de manhã e trabalhar. E não é isso que eu vejo em Águas Lindas de Goiás, não é isso que eu vejo no Girassol, não é isso que eu vejo no Valparaíso, não é isso que eu vejo em Lusiânia, não é isso que eu vejo em Santo Antônio Descoberto, porque eu trabalho com essa região toda. O CEAV, apesar de ser direcionado única e exclusivamente para o DF e para Águas Lindas, eu expandi o CEAV para toda a região do entorno, com atividade de prevenção, com palestras e com capacitação e cursos para adolescentes de mediação de conflitos no ensino médio, para que esses adolescentes tenham uma nova visão de como se posicionar nesse âmbito violento que nós vivemos até hoje. Então, eu peço aos senhores que, ó, quando ouvirem falar de Águas Lindas, por favor, economizem nos comentários maldosos, porque a gente só vai para a mídia, e eu vou ler isso daqui um minuto, mais ou menos. A gente só vai para a mídia porque o entorno é o espaço mais violento do país. Será? É porque nós estamos expostos e a mídia está nos olhando. E as outras cidades? Não quero falar de Rio de Janeiro, de São Paulo, desses locais, não. Nós estamos falando, direcionando o nosso olhar para essa audiência pública sobre segurança para o DF e para o entorno. E eu gostaria, senhoras, que quando essa audiência terminasse, acontecerão outras com outros temas, não sei se serei convidada para as próximas audiências, mas gostaria que alguém de Águas Lindas fosse convidado para estar aqui representando a minha cidade, e nesse momento eu sou egoísta, é minha cidade, que alguém estivesse aqui para realmente levantar a bandeira do nosso município. Olhem para a gente com um pouco mais de carinho. Afinal de contas, as pessoas que se levantam 4 horas da manhã, que correm o risco de ser assaltada, estão indo para o trabalho, tanto no DF quanto no entorno. E esse risco, ele é global, ele é nacional. Então, as pessoas que levantam também às 4 horas da manhã em Águas Lindas para ir trabalhar, e detalhe, vêm prestar serviço aqui, no DF. Por quê? Porque no entorno está a mão de obra mais barata. Então, as pessoas mais necessitadas, você não encontra mais no DF empregado doméstico nem faxineiro. Você tem que buscar onde? No entorno. E essas mães de famílias, essas meninas que descem para cá para trabalhar de doméstica, elas têm família e elas merecem ser tratadas com respeito. E eu gostaria que os senhores me permitissem ler um texto que é absolutamente, inteiramente da minha responsabilidade e... Porque aqui eu acho que eu falo, eu especifico melhor as coisas às quais eu direcionei meu pensamento. Vocês desculpem, mas eu passei uma semana muito resfriada e eu vim aqui realmente só porque esta audiência interessa a Águas Lindas. Eu sou Rosa Maria, eu já falei, né? Há 16 anos, moradora e cidadã do município de Águas Lindas de Goiás. Fui coordenadora do Centro de Atendimento a Vítimas de Crimes do DF e de Águas Lindas de Goiás. E estou presidenta do Conselho Municipal do Direito da Mulher. Em primeiro lugar, é preciso que contextualizemos o que é ou o que significa segurança. Estamos falando apenas da violência que dia a dia fica mais visível e assustadora em nossas cidades? Quando colocamos grades em nossas casas, temos a sensação ilusória de que estamos seguros. Quando, por acaso, encontramos uma viatura nas ruas, nos sentimos mais protegidos? Segurança seria só polícia nas ruas? Águas Lindas de Goiás é um município como tantos outros que formam em torno de Brasília. Um delegado para cuidar de mais de uma cidade, um efetivo mínimo e mal remunerado que já vai para a rua, não para proteger o cidadão, mas para se vingar das péssimas condições de trabalho que lhes são impostas. É preciso proporcionar segurança aos jovens adolescentes, meninos e meninas, com programas mais atrativos que o crack. O poder de um revólver na mão ou a promessa de um dinheiro fácil que os fazem se prostituir desde muito cedo. As mulheres vítimas de violência doméstica e seus filhos, uma maior segurança para quando decidirem denunciar seus agressores. Estou falando de Águas Lindas de Goiás. Para onde levá-las? Como mantê-las protegidas? Não temos em nossa cidade uma casa de passagem, um centro de referência que as apoiem, enquanto procuram reestruturar a vida e a dos seus filhos. O que seria necessário que saísse, que desse debate saíssem encaminhamentos sólidos para dar uma resposta concreta à população do entorno que está cansada de se ver na mídia apenas como o lugar mais violento de um país que, por si só, já violenta o direito dos seus cidadãos, quando não dá amparo e corta os poucos projetos que atendem a quem se sente violentado física, psicológica e moralmente. O CEAV, Centro de Atendimento a Vítimas de Crime, chegou em nossa cidade através de representantes da sociedade civil e funcionou em Águas Lindas de Goiás por mais de 3 anos. Um projeto da Secretaria de Direitos Humanos que mantinha uma equipe interdisciplinar com psicólogo, advogado e assistente social, atendendo as vítimas e a seus familiares, dando orientação, fazendo acompanhamento psicológico a uma média de 650 pessoas por ano, entre vítimas e familiares. Não existe mais, porque a Secretaria de Direitos Humanos acabou com o projeto no Brasil todo em dezembro de 2011, prometendo criar centros de direitos humanos para atender um número maior de necessitados desses programas. E nesses centros, o município de Águas Lindas de Goiás não seria beneficiado. Senhoras e senhoras, estou aqui hoje para pedir aos que pensaram essa audiência pública e aos representantes dos diversos segmentos aqui presentes que lancem um novo olhar para a nossa cidade. Precisamos de mais policiamento, sim, mas precisamos trabalhar a prevenção. E isto, senhores e senhoras, só conseguiremos com orientação, conhecimento, informação. Precisamos do CEAV em nosso município. Precisamos do Centro de Referência de Apoio à Mulher Vítima de Violência. Precisamos, acima de tudo, de políticos comprometidos com a comunidade que os elegem. Para concluir, quero registrar que, como presidenta do Conselho Municipal do Direito da Mulher, tenho buscado, tanto no Estado quanto no município, ajuda para dar uma resposta para todos e todas que me procuram, querendo apoio para solucionar seus problemas relacionados à violência. Mas tenho uma grande dificuldade. Águas Lindas de Goiás está longe demais de Goiânia, que só nos enxerga de 4 em 4 anos para eleições parlamentares. Por isso, não nos assume. E perto demais do Distrito Federal, que não nos quer, apenas nos acenam com propostas que normalmente não são cumpridas. Em nome de todos os cidadãos de Águas Lindas, de Goiás, quero agradecer o convite para estar aqui e com a esperança de que, ao voltar para o meu município, possa levar para eles mais que discursos, porém a certeza de que estaremos mais visíveis aos olhos desta casa e dos políticos decentes que a permeiam, para que as próximas manchetes dos jornais não nos façam baixar a cabeça envergonhados das notícias divulgadas a nosso respeito, mas sim orgulhosos de defendermos a bandeira do entorno, um lugar digno de se viver. Ah, os dois projetos, do CEAV e do Centro de Referência da Mulher Vítima de Violência, estão prontos. Falta apenas que a Secretaria de Direitos Humanos, o Estado de Goiás ou o Distrito Federal se sensibilize e direcione os recursos necessários. Só para os senhores terem uma ideia, de 60 a 80 mulheres são espancadas em Águas Lindas por mês. Isto dá uma média de 960 mulheres vítimas de violência doméstica por ano. E eu estou falando, senhores, apenas da violência doméstica. Nós não estamos falando dos estupros, nós não estamos falando da violência entre adolescentes, da criminalização e das drogas que são vendidas, às vezes, até a céu aberto e à luz do dia, em todo o entorno, não só em Águas Lindas de Goiás. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora Rosa. Presidente, coordenadora do Centro de Apoio a Vítimas de Crimes de Águas Lindas, eu quero dizer, senhora Rosa, que esse é o objetivo dessa comissão, é ouvir a população, dar oportunidade para que a sociedade se manifeste em todas as cidades da região do entorno, com o objetivo de buscar soluções conjuntas para os problemas do entorno e para os problemas do Distrito Federal. Quero reiterar que aqueles que se interessarem em fazer pergunta podem fazê-lo pela internet, www.senado.gov.br/alosenado, pelo Twitter, @alosenado, ou pelo telefone 0800-6122-11. A ligação é gratuita, tanto pelo telefone fixo quanto pelo telefone celular. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos os nossos convidados e queria aqui fazer algumas colocações. Eu fiquei muito preocupado com a manifestação do. Tá bom. Com a manifestação do representante da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, Coronel Jailson, demonstrando a evolução das ocorrências criminais no âmbito do Distrito Federal. E o que me preocupou é que, realmente, na parte, digamos assim, mais violenta, naqueles crimes mais violentos, homicídios, latrocínios, crimes contra a dignidade sexual, tráfico de drogas, nós tivemos aumentos expressivos nos últimos anos no Distrito Federal. Essa sensação ela é percebida claramente nas ruas do Distrito Federal. A violência no Distrito Federal vem tomando contornos assustadores. E é claro que essa é uma preocupação de todos. No entanto, eu gostaria de, nesses questionamentos, aos nossos, especialmente os representantes da segurança pública aqui, o representante da Força de Segurança Nacional, Major Aragon, e ao representante da Secretaria de Segurança Pública, Coronel Jailson, saber efetivamente quais são as políticas que estão sendo desenvolvidas conjuntamente pelo Distrito Federal, por Goiás e pela União, que podem modificar este cenário de evolução do crime. Porque o fato é o seguinte, se nós mantivermos a forma de atuação que nós estamos, que os Estados e a União desenvolveram até agora, os dados estão ali para todo mundo ver e a sensação de insegurança está presente na vida das pessoas, tanto no âmbito do Distrito Federal como no âmbito do entorno. Ou seja, é preciso mudar, é preciso desenvolver políticas de segurança diferentes das que foram desenvolvidas até hoje. É necessário promover uma integração muito maior do que a que foi feita até hoje, para que a gente possa reverter aquela tendência de expansão, de aumento de crimes graves, como homicídio, latrocínio, crimes contra a dignidade sexual e tráfico de drogas. E, embora o Coronel Jailson tenha informado que nós temos, em algumas cidades do Distrito Federal, índices de violência, por exemplo, homicídios por 100 mil habitantes superiores a algumas cidades de Goiás, é importante também registrar, até pedi esse estudo da consultoria, ainda não chegou às minhas mãos aqui, que mostra também que algumas cidades do Distrito Federal, do entorno do Distrito Federal, convivem com índices de violência muito superiores à média nacional. Salvo engano, a média nacional, se eu estiver enganado, gostaria de ser corrigido aqui, a média nacional é de em torno de 20 homicídios por 100 mil habitantes. Tem cidades do entorno do Distrito Federal que chegam a 70 homicídios por 100 mil habitantes. E num quadro em que o Distrito Federal, algumas cidades do Distrito Federal, ainda têm índices superiores a esse. Então, o que eu gostaria de saber é o que efetivamente está sendo realizado de política pública desenvolvida em parceria pela União, pelo governo de Goiás, pelo governo do Distrito Federal, no sentido de enfrentar esse problema de forma diferente do que foi feito até hoje. E o que tem sido feito do ponto de vista de investimento em inteligência, em tecnologia e em informação. Uma pena o Coronel Divino não está aqui, que é o chefe de gabinete da gestão de segurança no entorno do Distrito Federal, representando o Estado de Goiás, porque eu entendo que também seria importante a gente ter, da mesma forma que tivemos aqui a apresentação do Coronel Jailson, uma apresentação por parte da área de segurança pública de Goiás, mostrando qual é o perfil da violência no entorno do Distrito Federal. Para que a gente possa, compreendendo a origem da violência, ela está no tráfico de drogas, ela está mais focada na questão do latrocínio, qual é o perfil da violência. Então, nesse sentido, essa pergunta que eu gostaria de fazer neste momento aos nossos dois convidados. Bom, está aqui a informação de que a média nacional é 26 homicídios por 100 mil habitantes. Algumas cidades no entorno têm números muito acima disso. E se no Distrito Federal nós temos algumas cidades que estão acima das cidades do entorno, vejam a gravidade do que nós estamos falando. Então, era esse questionamento que eu gostaria de fazer aos nossos, passando a palavra inicialmente ao Major Aragão.